Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus levou Pedro e os irmãos Tiago e João.
É a segunda lição desse texto.
Somente ele, e foi com eles a um alto monte. Ali, a sua aparência mudou diante deles. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro disse, Senhor, como é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante desceu sobre eles. E dela veio uma voz que disse, Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que caíram com o rosto em terra. Jesus veio e tocou neles, dizendo, Levantem-se e não tenham medo. Eles olharam em volta e viram somente Jesus. Quando desciam do monte, ele deu ordem para que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse.
Isso, vamos estudar esse pedaço. Nós está dizendo há muito tempo de que Jesus Cristo foi o expoente máximo, vamos dizer assim, né, do serviço a Deus. E nós dissemos, lá no estudo de Kisna, que todos os mestres vieram combater a elisão vivente. E Paulo nos fala muito, Jesus Cristo também, sobre a lei do amor. E nós dissemos que Jesus Cristo veio combater a lei como ela estava. E aqui nós temos mais um pedaço disso. Porque Moisés já estava morto. Elias já estava morto. E Jesus faz contato com os mortos. O que era proibido pela lei do próprio Moisés. Então a primeira coisa que eu quero, neste finalzinho da gente, é a lembrança da lei. A consciência quística não pode ser alcançada pelo simples cumprimento da lei. É preciso o amor, e o amor destruirá todas as leis, porque o amor não julga ninguém. Primeira coisa. Segunda coisa, existe nessa narração 2 processos espíritas. A transfiguração, aliás, 3. A transfiguração do médium, a materialização de espíritos sem carne e a orientação da espiritualidade. É claramente o que acontece hoje nos centros espíritas. Então, a consciência quística não pode tirar o envolvimento espírita. Não adianta nós querer viver a consciência quística sem compreender que pode haver contato com os mortos e que esses fora da carne estão ali para nos servir, nos ajudar, fazer informação, orientar, como hoje é a voz que aparece. Esse é o primeiro exemplo. É a segunda coisa que exalta Gandhi nisso. Primeira coisa que exalta Gandhi nesse ensinamento. Para a consciência quística, ela é muito mais aberta a todos os fenômenos da natureza espiritual, não material. E aí nós se lembra do ensinamento do caderno a respeito da comunicação com os mortos. E que é outra coisa, se eu estou falando para os não espíritas que tem que ir para a cloquizia, a consciência quística, tem que chegar a essa realidade da vida dos mortos e desse contato com os mortos, nós lembra que Kardec deixou bem claro que essa comunicação tem que acontecer e que depois que ela acontece é que nós devemos usar o quilo da razão e separar os olhos do tipo. Então também vale para os espíritas que querem antes da comunicação dizer qual é o espírito que deve passar e qual que não deve passar. Qual que está passando certo e qual que está passando errado. É preciso nós ouvir todos os espíritos. E não começar a dizer, esse é o espírito bom, aquele é o espírito mau. Porque muitas vezes a mensagem importante vem trazida pelo espírito que vocês chamam negativo, que vocês chamam de mal. Então, neste finalzinho do ensinamento do Mestre Jesus Cristo, fica essa sua lição. Para o não espírita, fica a lição de que existe um mundo espiritual, de que existe uma comunicação entre o mundo espiritual e de que existe médiums que trabalham para isso. E para os espíritas, fica a lição de começar a não querer passar o mundo espiritual de certo ou errado, de bom ou bonito. Porque senão está lá aplicando a lei, a própria lei que Jesus Cristo veio para lutar contra ela. Mas tem mais uma coisa importante, meu Edinho diz.
Porque os professores da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Ele respondeu, é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista.
A Bíblia é uma coisa só. Nós não podemos separar a Bíblia no que a gente gosta e no que a gente não gosta. No que a gente quer e no que a gente não quer. Jesus Cristo colocou diversos ensinamentos comprovando o que estava no Antigo Testamento, que naquele tempo só existia o Antigo Testamento, que era o único, né? E sempre dizendo, eu estou fazendo isso para comprovar aquilo. Então Jesus Cristo deu autenticidade aos ensinamentos dos profetas. Está certo? E um desses ensinamentos é aquele que diz que Elias viria para trazer, para anunciar, para apresentar o Messias. Isso está previsto no Velho Testamento. Elias viria como apresentador. Então, se unindo as duas coisas, se nós não acreditamos que Elias veio e apresentou Jesus Cristo, nós não podemos acreditar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, aquele Espírito mais puro.
Elias encarnado como João.
E o Jesus Cristo diz que Elias é João encarnado. Então, veja, ou nós acreditamos em encarnação, ou nós não acreditamos em Jesus Cristo. Porque se João não é Elias é encarnado, Jesus Cristo não é o Messias. Está certo? Porque se Jesus comprovou, deu a autenticidade, aos ensinamentos dos profetas. E se o ensinamento do profeta diz que Elias teria que voltar para trazer o Messias, se João Batista, que foi quem apresentou Jesus Cristo, não é Elias encarnado, Jesus Cristo não é o Messias. Os espíritas ficam populando em diversos lugares o ensinamento, dizem que o ensinamento da encarnação foi retirado da Bíblia, mas não foi. Porque essa é a pedra fundamental da encarnação. Porque sem essa encarnação de Elias com o nome de João Batista, não há Jesus Cristo. Então eu queria encerrar essa série de conversas sobre o ensinamento de Jesus Cristo, dizendo e deixando bem claro, aqueles que não acreditam em reencarnação não podem acreditar em Jesus como Cristo. Não podem, porque uma coisa depende da outra. João Batista tem que ser a encarnação do Cristo, a encarnação do Elias, para que Jesus seja o Cristo,
o Messias.
O Messias.